Como é que se vive a mensagem de Fátima no silêncio?
Bom, a mensagem de Fátima, acho que em primeiro lugar, por si só, já apela ao silêncio. Quando Nossa Senhora pede aos pastorinhos oração, ela está a pedir essencialmente este silêncio do coração que é necessário fazer-se para escutar a Deus. Há a oração vocal, que é a oração do Rosário, que Nossa Senhora pede, pode ser feita em silêncio ou em voz alta, mas em todo o caso está sempre implícito aqui um silêncio do coração, ou seja, calar dentro de nós certos barulhos, certas coisas que vão por fora e que nos inquietam, que nos desassossegam, e para ouvir a voz de Deus dentro de nós, no silêncio do nosso coração. Nós aqui vivemos esta mensagem de Fátima, centradas naquilo que é este silêncio do encontro com Deus e da escuta daquilo que foi a mensagem de Nossa Senhora.
Mas, irmã, para quem nos está a ouvir, deve pensar: obrigado, é uma carmelita a falar. E para quem vive no meio do mundo, que o ruído é muito grande, como sabe, como é que se consegue ganhar esse silêncio? Ou é mais fácil para vocês que estão do lado de lá das grades do que para nós?
Eu penso que não, Ana. A diferença não é muita, porque mesmo nós que vivemos numa vida de clausura, é verdade que temos um ambiente propício ao silêncio, mas também temos que fazer esforço, também temos que nos concentrar, também temos que calar os ruídos que entram, quer queiramos, quer não entram, e estes ruídos é tudo aquilo que são os nossos gostos, as nossas tendências, os nossos apetites, todas estas coisas que são próprias de ser humano e que nós temos, no fundo, que não os valorizar acima de tudo para podermos estar centradas no essencial. Todos nós precisamos de calar aquilo que não é tão bom em nós para ouvir aquilo que é a voz de Deus que fala dentro de nós. Isto na clausura ou fora da clausura.
Mas as irmãs aqui têm um treino maior do que os que estamos cá fora, não é? Porque podemos viver anos e anos seguidos distraídos. Aqui assim não dá mesmo para estar distraído, não é? Imagina.
É verdade, também é verdade que nós aqui temos o ambiente propício a uma vida de silêncio e é precisamente por isso que nós nos retiramos e vivemos a nossa vocação num convento. É também para que esta ajuda exterior seja significativa e seja notória depois na nossa vida interior. Claro que não deixa de haver um esforço pessoal de cada uma, mas somos favorecidas por aquilo que é também o espaço exterior, que é um espaço de silêncio, é um horário que está programado. Programado para haver tempos de vida comunitária em que estamos todas juntas, falamos, mas também tempos de silêncio em que cada uma trabalha em solidão e em silêncio, em que rezamos todas juntas ou em que rezamos pessoalmente diante do sacrário, ou seja, está tudo realmente proporcionado para isso e ajuda-nos.
A irmã, antes de entrar para aqui, porque ainda é muito nova, tem 38 anos, já se habituava a fazer este silêncio interior ainda antes de entrar para o Carmelo?
Eu entrei com 18 anos e, portanto, aos 18 anos é um bocadinho difícil. Tive a sorte, de facto, de ter tido algumas experiências, como retiros e como momentos de encontro com outros jovens. Lembro-me concretamente quando fui a Tezé, fui duas vezes a Tezé, e lá tivemos estes espaços, estes encontros de silêncio e de oração que, de certa maneira, me cativaram e me ajudaram a perceber como era importante este olhar interior para aquele que está dentro de nós, que é Deus, e como é importante fazer estes momentos de pausa na nossa vida. Sem dúvida que isso ajudou-me, embora isso não fosse o normal ainda, não é? Depois, quando chegamos aqui, quando arriscamos viver uma vocação como esta, quando decidimos viver este caminho a sério, então é que começamos a perceber o verdadeiro significado e o verdadeiro valor do silêncio na nossa vida.
Qual é?
É o encontro com Deus, que é aquele que está sempre presente dentro de nós, aquele que nos acompanha, aquele que está como um amigo, como alguém que nunca falha, e é esse o sentido do silêncio. Não é um silêncio só para estarmos calados ou só para não podermos falar. Tipo, pôr um adesivo na boca, não é esse silêncio que se pretende, mas é um silêncio em que nós escutamos a voz de Deus dentro de nós e que nos ajuda a conhecermos a nós próprios melhor.
A irmã, quando aqui chegou, encontrou talvez a carmelita mais famosa do país, que era a irmã Lúcia. Isso, quer quisesse, quer não, Fátima também veio misturado, sobretudo com o confronto, o encontro cotidiano com uma das videntes.
Sim, o meu encontro com a irmã Lúcia foi de facto algo que me marcou muito. Era algo que eu desejava desde criança. É interessante como Deus vai pondo em nós o desejo de algo que depois nos quer dar. E eu lembro-me, de muito pequena, ir a Fátima com a minha família e ouvir a história dos três pastorinhos e das aparições de Nossa Senhora, que terminava sempre: a Jacinta e o Francisco foram para o céu e a Lúcia ainda é viva. E eu dizia, concretamente para a minha mãe, então, mas se ela é viva, onde é que ela está? E eu não posso falar com ela. E gostava tanto de falar com ela. E a minha mãe dizia-me, não podes, quem és tu para falar com ela? Ninguém pode falar com a irmã Lúcia, só pessoas muito especiais. E eu tinha este desejo de falar com a Lúcia, um desejo que cresceu comigo. E é mesmo uma coisa que eu não sei explicar. Quando eu descobri que a irmã Lúcia estava aqui, a minha primeira reação foi escrever-lhe uma carta, porque eu sabia que ela recebia muitas cartas e que, logicamente, não podia responder a todas, mas decidi escrever-lhe. A minha foi uma entre milhares que ela recebeu e a minha maior alegria foi quando recebi uma resposta dela, de facto.
E o que é que dizia na carta e o que é que ela respondeu?
Portanto, eu na carta que lhe dirigi, eu pedi-lhe que ela rezasse por mim, porque estava a fazer o meu caminho de descoberta vocacional, estava a ver o que é que Deus queria de mim e pedi-lhe essencialmente isso, que ela rezasse por mim. Dizia-lhe que tinha passado aqui pelo convento com um grupinho de amigas, tínhamos feito aqui um retiro de discernimento vocacional. Ela, na carta que me respondeu, falava-me da vida do Carmelo, como é que era a vida no Carmelo, o sentido que tem a viver aqui no silêncio, no escondimento aparente do mundo, mas entregando a nossa vida em favor, em benefício daqueles que estão lá fora. Portanto, não uma vida inútil, mas uma vida muito fecunda. E propunha-me também, depois, se eu quisesse, vir cá fazer um tempo de experiência, ou seja, viver um tempo com as irmãs, porque uma coisa é nós dizermos como é que é a vida, outra coisa é experimentar mesmo. E eu nem sabia que isso era possível. Quando li aquilo na carta da irmã Lúcia, este convite a vir e ver, fiquei muito inquieta, logicamente, e quis muito vir. E a primeira vez que vim cá conhecer as irmãs, ainda antes de vir fazer a experiência, vim com os meus pais e lembro-me perfeitamente de ver todas as irmãs entrar no locutório e a irmã Lúcia entrar como qualquer outra irmã. Portanto, ela era uma no meio das outras e eu não sabia bem quem ela era, mas a minha mãe foi quem a identificou primeiro e depois aquela emoção de ver alguém que era tão simples, estava ali à minha frente como a pessoa mais simples do mundo e ao mesmo tempo era tão especial porque tinha visto Nossa Senhora, porque carregava com ela uma mensagem do tamanho e da dimensão da mensagem de Fátima e eu tinha o privilégio de estar ali com ela, ainda com uma grade na frente. Depois, mais tarde, então, tive essa graça de viver lado a lado com ela por quase 9 anos.
Não é, a certo modo, um paradoxo que tenha sido confiada a uma carmelita, portanto, que vive no segredo, separada do mundo pela grade, como disse, ser confiada a este tipo de vida religiosa, uma mensagem tão importante, com tanta atualidade como é Fátima, não seria melhor, por exemplo, uma outra congregação mais virada para fora, para poder andar a falar aqui e ali?
Penso que Deus sabe sempre o que é melhor. Ele escreve direito por linhas tortas, como costumamos dizer, e a irmã Lúcia acho que teve uma mensagem mesmo, uma missão muito importante. Eu penso que na mensagem de Fátima, e penso não, tenho a certeza, nada foi por acaso. E uma das coisas bonitas é que nós chegamos ao 13 de outubro e vemos no Milagre do Sol as várias manifestações de Nossa Senhora e uma delas foi precisamente como Nossa Senhora do Carmo. E a irmã Lúcia sempre teve isso como um sinal de que Deus a chamava a esta vida de oração, de silêncio, de entrega, usando o hábito de Nossa Senhora do Carmo. Ela sentiu este desejo e a vocação começa sempre assim, com um desejo que nós sentimos interiormente de seguir um caminho de silêncio, de entrega. Eu penso também, segundo aquilo que eu pude constatar ao viver com a irmã Lúcia, que este grande desejo dela de silêncio, de oração e de escondimento numa vida claustral teve um principal motivo de não chamar a atenção para ela, mas para Nossa Senhora. Sempre que nós dizíamos à irmã Lúcia, por exemplo, olha, irmã Lúcia, vêm tantos peregrinos à nossa igreja constantemente, era no tempo dela, continua a ser hoje, centenas e centenas de peregrinos que passam semanalmente aqui pela nossa igreja e nós dizíamos à irmã Lúcia, eles vêm cá por sua causa. E nós ouvíamos-los cantar, ouvíamos-los rezar na igreja e nós dizíamos, é por sua causa. E ela respondia de imediato, não, não é por minha causa, é por causa de Nossa Senhora. Porque se não fosse Nossa Senhora, nenhum destes peregrinos me conhecia, nem sabia que eu existia. E, portanto, a irmã Lúcia era aquela mulher que procurava sempre passar despercebida.
Mas ela foi uma grande protagonista, nós sabemos, conhecemos as cartas que ela sistematicamente escreveu ao Santo Padre, não é? Porque tinha uma missão específica que Nossa Senhora lhe tinha confiado e, portanto, ela foi uma grande protagonista.
Exatamente, ela foi uma grande protagonista e nunca fugiu a este papel que tinha de anunciar a mensagem de Fátima. Simplesmente ela fê-lo sempre chamando a atenção para o essencial. Mas sem dúvida que foi aqui, da clausura do Carmelo, onde ela mais trabalhou e onde ela mais divulgou a mensagem de Fátima. A começar pela imagem do Coração Imaculado de Maria, que ela durante toda a vida tentou que esta imagem se realizasse, enquanto Doroteia houve várias tentativas e nunca se conseguiu chegar a esta imagem, e foi aqui, quando ela estava há poucos anos aqui no Carmelo, que esta imagem hoje na nossa igreja se concretizou e se realizou segundo a visão que a irmã Lúcia e a Jacinta e Francisco tinham tido de Nossa Senhora. Portanto, foi aqui no Carmelo de Coimbra, no silêncio, na oração, que a mensagem de Fátima começou a ser divulgada naquilo que tinha de mais importante e de mais essencial. Foi aqui que a irmã Lúcia escreveu milhares de cartas. Recordo que...
Como é que era? Ela tinha uma máquina de escrever, uma vez vi uma fotografia dela sentada à máquina.
Sim. As cartas que nós recolhemos para o processo de beatificação e canonização, que recordo são mais de 11 mil, inicialmente são todas manuscritas, são cartas que ela pegava em papel e naquela tinta ainda de molhar no tinteiro, a caneta, e portanto cartas muito pessoais, muito, muito marcantes, que vê-se a letra dela e tudo. Depois, mais tarde, dão-lhe uma máquina de escrever, também ainda muito primitiva, que nós temos em exposição no museu aqui ao lado, Memorial da Irmã Lúcia, que é uma máquina muito simples, onde ela já conseguia mais fácil e mais rapidamente responder ao maior número de cartas. Mais tarde, depois do ano 2000, dão-lhe então uma máquina já elétrica, que ela chamaria uma máquina computadorizada, porque efetivamente tinha um ecrã, tinha memória, podia apagar, podia voltar a escrever, e que lhe facilitou também muito a vida. Mas normalmente ela nunca deixou de escrever à mão, de responder à mão, nomeadamente para a família.
Mas isso baralhava um bocado os esquemas da disciplina carmelita, como é que era?
Não, porque as carmelitas têm a possibilidade de escrever cartas, é uma das nossas formas de comunicação com o exterior, é escrever cartas. Claro que no caso da irmã Lúcia foi assim alargado esta, e ela serviu-se muito deste meio das cartas para divulgar a mensagem de Fátima, e era uma das coisas bonitas ver nela quando vinha uma carta de algum país desconhecido, melhor para ela desconhecido, não é? Mas que ela nunca tinha ouvido falar ou assim, e ela ia a um mapa mundi que tinha na oficina de trabalho, procurar aquele país e depois comentava no recreio, muito feliz, que a mensagem de Nossa Senhora já tinha chegado ali, porque aquela carta que vinha desse país, a pedir orações ou assim, mostrava, manifestava, provava que a mensagem de Nossa Senhora tinha chegado. E, portanto, a grande alegria da irmã Lúcia era constatar que a mensagem de Fátima tinha chegado a todo o mundo.
Ela costumava falar de Fátima durante o recreio, como é que era conviver com ela?
A irmã Lúcia era muito simples, muito humilde e falava de tudo com muita naturalidade.
Cantava, ouvi dizer?
Cantava muito bem, tinha uma voz muito bonita. Claro que depois já velhinha, tinha uma voz de velhinha, mas tinha uma voz muito bonita e gostava muito de cantar. Creio que também por aquilo que ela viveu na infância, onde o canto em família, como oração ou como expressão de alegria, mesmo no trabalho, era muito vivido. E, portanto, ela mesmo nos recreios era muito expansiva, falava com muita naturalidade de Fátima, contava-nos muitas histórias, quer da família, quer daquilo que ela viveu, nomeadamente com a Jacinta e o Francisco, que viveram muito perto e tinham uma relação muito íntima, e ela contava isso com muita naturalidade. Muitas das coisas que estão escritas nas memórias dela, mas que ao ouvir de viva voz tinha outro sabor.
E ela não tinha pena de não ir mais vezes a Fátima? Falava nisso?
Falava, mas penso que não tinha pena porque ela percebia o que significava ela ir a Fátima. Se ela pudesse ir a Fátima como qualquer peregrino incógnito, ela ia. Mas penso que não era aquele desejo de ir a Fátima, porque tudo o que ela viveu lá,
Ah, ela tinha uma relação direta com a Nossa Senhora, não? Tinha outro registro mais elevado.
Nós também, depois da sua morte, ao lermos os seus escritos, quando abrimos o processo de beatificação, percebemos que Nossa Senhora também andou aqui pelo Carmelo, também fez aqui as suas visitas, cumprindo aquilo que lhe tinha prometido em Fátima, de nunca a deixar só. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio. E, de facto, nós, ao vermos a vida da irmã Lúcia, constatamos que Nossa Senhora a protegeu e a acompanhou toda a vida, não só aparecendo-lhe, portanto, ela vendo-a com os olhos, mas também, de certa maneira, sentindo que Nossa Senhora a acompanhava. Para ela, Fátima era mais do que para nós, quer dizer, para ela era o sítio onde ela nasceu, é o sítio onde ela viveu em família e depois também o sítio das aparições. Mas as recordações que ela tinha de Fátima eram muitas. Agora, lembro-me perfeitamente da alegria com que ela viveu a ida e a vinda de Fátima no ano 2000, que foi, de facto, uma alegria extraordinária, quer por ir a Fátima, quer por rever os lugares da sua infância, quer, se calhar, sobretudo, por ter um encontro com o Papa João Paulo II, que foi muito importante para ela.
Eu recordo que eu, nessa altura, por acaso, tive a sorte de lhe fazer umas perguntinhas e impressionou-me a grande liberdade, a certeza dela, por um lado, e, ao mesmo tempo, uma grande liberdade, porque quando é para falar, fala, quando não é para falar, não fala. Se pudesse definir ela como mulher, como é que a irmã, que podia ser quase neta dela, assim praticamente, e que viveu com ela 9 anos, como é que a definiria?
É difícil definir a irmã Lúcia em poucas palavras, porque ela era muito, mas eu penso que essencialmente eu definiria como uma mulher feliz. Ela era muito feliz, e era feliz porque tinha a certeza que fez aquilo que devia ter feito, que foi fiel a Deus e que estava no lugar dela, que estava feliz na sua entrega a Deus. Eu penso que esta mulher realizada, esta mulher feliz, esta mulher completamente entregue à causa da vida dela, que foi a mensagem de Fátima, definia aquilo que era a irmã Lúcia. Enquanto pessoa, enquanto religiosa, também se identificava muito com filha de Santa Teresa, claro, mas eu penso que aquilo que mais identificava a irmã Lúcia, de facto, era esta plenitude de felicidade e de vida, sem se preocupar com aquilo que os outros diziam. Ela não se preocupava se acreditavam, se não acreditavam na mensagem de Fátima. Ela sabia aquilo que tinha vivido e sabia aquilo que tinha transmitido. E estava tranquila na sua verdade e na certeza daquilo que tinha feito. E, portanto, vivia esta serenidade, esta paz e esta felicidade de quem vive a 100% cada momento da sua vida. E isto era muito notório na irmã Lúcia.
Irmã, e agora, 100 anos depois, não é? Estamos em plena celebração dos 100 anos de Fátima. Como é que viveram a canonização dos pastorinhos, dos primos da irmã Lúcia, já com ela no céu? Deve ter havido uma grande festa. Ela praticamente também já lá, se calhar já lá está mesmo ao pé deles.
Fazer festa. Creio que ela também terá feito uma festa muito grande. Pois para nós foi uma alegria muito grande. Nós acompanhámos tudo, não só pela canonização dos pastorinhos, mas também pela vinda do Santo Padre a Fátima. Acompanhámos tudo em direto e vivemos e partilhámos esta alegria que foi vivida por tantos milhares de peregrinos. E de facto para nós teve este significado de a mensagem de Fátima ter mais um cunho de certeza da Igreja, não é? De aprovação da Igreja de que a mensagem de Fátima foi verdadeira, que os pastorinhos viveram com fidelidade esta mensagem. Eu penso que a nossa alegria também tinha muito a ver com a alegria que a irmã Lúcia estaria a experimentar se estivesse cá connosco, porque nós, todas nós, partilhámos o que foi a alegria dela quando foi a beatificação dos pastorinhos. Ainda foi só um passo. E a irmã Lúcia trabalhou muito, fez os seus depoimentos, fez a sua parte no processo de beatificação dos primos, e penso que essa alegria que nós vimos nela, esse olhar brilhante, esse sorriso enorme quando foi no ano 2000 a beatificação, agora seria ainda maior. Não porque ela duvidasse que eles eram santos, porque isso ela não tinha a menor dúvida, mas por ver a Igreja aprová-lo publicamente e manifestar assim a santidade de duas crianças tão pequeninas, tão simples, com quem ela viveu lado a lado de uma forma tão intensa e tão íntima.
E agora o passo seguinte é a beatificação dela própria.
Esperamos que sim, temos trabalhado muito por isso e, de facto, o processo da irmã Lúcia, por ser uma pessoa que lidou com muitos assuntos, que escreveu muito, que escreveu muitas cartas, escreveu muitos textos, por toda esta complexidade de vida que ela teve, foi um processo muito trabalhoso e que nós tentámos fazer da melhor maneira possível, não só fazer para dizer está feito, arrumamos o assunto, mas para dizer está feito e está bem feito. E, portanto, nós temos a consciência de que ao enviar este processo para Roma, estamos a enviar todos os dados, tudo aquilo que foi a vida da irmã Lúcia, a mensagem que ela transmitiu, a sua obra, e tudo vai muito bem documentado, tudo vai muito bem apresentado, de maneira que em Roma o trabalho possa ser agilizado e feito da melhor forma possível até à aprovação das virtudes heroicas, que é o próximo passo.
E o milagre depois é fundamental.
E depois da aprovação das virtudes heroicas, o milagre e então a beatificação. E portanto nós esperamos que seja da vontade de Deus, que não demore muito tempo e que a irmã Lúcia se despache também a fazer um milagre, porque teríamos toda a alegria de poder ver e de poder vivenciar este momento em que a Igreja a eleva às honras dos altares e também de ver tantas pessoas que o esperam, que o desejam e que não têm a menor dúvida de que ela já é santa, que estamos constantemente, diariamente, a receber testemunhos de graças e de pessoas a dizer não tenho dúvida que ela é santa, e nós dizemos também não temos dúvida, mas precisamos da resposta da Igreja, precisamos que a voz da Igreja também o transmita.
Irmã, o nosso tempo chegou ao fim, mas eu, já que não é sempre que se entrevista com uma grade no meio uma carmelita, tenho uma última pergunta. Não tem pena de pedir assim, hoje vou rezar à capelinha, a irmã não sai daqui, não é?
Pronto, exatamente. É um dos sacrifícios que nós, ao virmos para cá, sabemos que vamos oferecer. E quando se oferece um sacrifício por amor, seja ele qual for, ele não custa assim tanto, não deixa de custar, porque senão não era sacrifício. É claro que eu gostaria imenso de dizer amanhã vou a Fátima, porque me apetece, porque gostava de ir lá rezar, mas ao mesmo tempo também sei oferecer esse sacrifício. E o mais importante de facto é sentir que Nossa Senhora está connosco. Ela é uma mãe, está sempre presente connosco, isso é o mais importante. E Fátima não deixa ter a importância e o significado que tem pelo facto de não poder ir lá fisicamente, mas a mensagem de Fátima está muito presente entre nós.
Só mesmo para concluir, que tipo de fecundidade, se é que se pode dizer assim, brota deste sacrifício? Também não sabem os resultados muitas vezes, não é? Portanto, é confiar sem ver?
A nossa missão de Carmelitas, o nosso apostolado, é chamado o apostolado das mãos vazias, ou seja, nós oferecemos a nossa vida, principalmente a nossa vida, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que somos, sem pedir nada em troca. Quem trata de doentes recebe um sorriso, quem cuida de pessoas que estão à procura de Deus recebe a recompensa das pessoas a encontrar. Nós, na vida contemplativa, apenas entregamos-nos a Deus para que Ele depois leve essa entrega, essa vida, onde Ele quiser e a faça frutificar como Ele quiser. Por vezes temos realmente o consolo de que as várias pessoas que se dirigem a nós para pedir orações, depois nos comunicam, olha, aquela pessoa porque estava tão doente, por quem eu pedi oração ficou boa, ou coisa nojenta. Portanto, temos essa alegria de saber que a nossa oração deu fruto. Mas o normal é nós entregarmos a Deus e Ele fazer daí o que Ele quiser. E por isso nós podemos estar em todo o mundo. A nossa oração chega a todo o mundo, a nossa ajuda vai onde é preciso, onde é mais necessário, onde nós pensamos que é e onde nós nem sabemos que é necessário, mas Deus faz frutificar aí. É uma vida de fé, é entrega na fé.